Senhor presidente, senhores parlamentares, volto a essa tribuna. Esses dias voltarei, se possível, várias vezes, porque, como Vossa Excelência, senhor senador, também para mim não vai ser fácil mudar os 32 anos de convivência nessa casa. Já antes da eleição eu tinha me despedido, comunicando aos meus irmãos que, aos 84 anos, completando 85 exatamente no dia 31 de janeiro, quando encerro meus 32 anos de senador, eu acho que a missão nessa casa estava cumprida. E com 85 anos, dos quais 62 de vida pública, não é que eu buscasse voltar à casa achando que tinha terminado, não tinha o que fazer. Não.
Permita, senador Pedro Simon, registrar também a presença do senador Campos, do líder do PTB, deputado Campos Machado, da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado estadual, que aqui nos visita. Seja muito bem-vindo. E permita-lhe perguntar se quem está presente é a que foi candidata ao Senado também?
Não.
Está bem. Então, muito obrigado. Senador Pedro Simon, por favor.
Saudações, Sua Excelência. Eu pretendia, como pretendo, repito, completando 85 dias, no dia em que deixo o Senado, eu lembro, e Vossa Excelência também, que várias vezes percorri o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, nas caminhadas do velho MDB, nas lutas que nós fazíamos contra a ditadura. Com o doutor Ulisses, nas diretas já. Com Teutônio Vilela, na luta pela anistia e na luta pela abertura dos presídios e pela soltura dos presos. Com a mocidade no debate, levando a tese que nós sempre defendemos, da não violência, que era defendida por muita gente, muitas lideranças, muito importante, que queriam a guerra civil, queriam a luta armada, queriam as guerrilhas, queriam os sequestros, queriam o voto em branco, queriam todo tipo de confronto que levasse às vias radicais da luta direta. Nós defendíamos a tese de que a violência não cabia a nós. O tamanho dos países, um continente, seria absurdo imaginar que com a quarta frota acampada aqui do lado e que já estava aqui no Atlântico na hora que Jango renunciou, aliás, renunciou, não é verdade, na hora que Jango foi deposto e foi para o Uruguai, achávamos que a resistência tinha que ser como foi. E foi uma grande vitória dos jovens e do povo desse país. Sem uma arma, sem um tiro, proclamaram a liberdade. Eu pensei e penso nisso. O movimento de junho do ano passado me levou muito nessa direção. Eu não pude atender todos os apelos e os convites. Fui em alguns, a começar pela Faculdade de São Francisco, pretendi e pretendo viajar pelo Brasil, atender os convites dos jovens, dos centros acadêmicos, das universidades, das lideranças sindicais, das câmaras de vereadores, de entidades empresariais, para discutir e debater a sociedade brasileira. Porque há uma inconformidade, uma ânsia enorme. Para onde vamos? De que maneira iremos? Parecia que isso tinha sido resolvido, presidente. E Vossa Excelência estava aqui quando nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela foi livre, soberana, democrática. Deus me castigou. Eu fui parlamentar a vida inteira, só não fui na Constituinte, eu era governador do Rio Grande. Mas sábado de manhã eu pegava avião e vinha para cá. E lá na casa do doutor Ulisses, na presidência da Câmara, ele era presidente da Câmara e da Assembleia Nacional Constituinte, eu passava o sábado e o domingo discutindo com os parlamentares, dando palpite, analisando, e me emocionava de caminhar pelos corredores do Congresso e ver aquela gente de tudo que é lado, de tudo que é canto, debatendo e discutindo todos os interesses da nossa sociedade. Foi vitoriosa? Sim, foi vitoriosa. Foi positiva? Sim, foi positiva.
Permita apenas recordar, prezado senador Pedro Simão, que em 1986, acho que então, quando Vossa Excelência foi eleito governador do Rio Grande do Sul, eu fui candidato a governador versus Orestes Quercia, Antônio Hermínio de Moraes, Paulo Maluf, e não fui eleito e, portanto, não fui eleito constituinte, depois de ter sido deputado estadual e federal. Daí voltei para... No tempo da constituinte, eu me dediquei outra vez a ser professor tempo integral na Escola de Administração de São Paulo até ser eleito vereador e daí indicaram-me para o Senado, onde sou seu companheiro há 24 anos.
Também pagou seu pecado que nem o meu. Não pude ser constituinte. Mas o que eu digo, e reconheço com toda sinceridade, é que a constituinte cumpriu o seu dever, mas deixou muito a ser feito. É por isso que eu me predispus ao ano que vem percorrer o Brasil e atender os chamados, os ofícios, as cartas, os telefonemas de tanta gente que me convidou. Não serei mais senador, não sei se, e não sendo senador, eu perderei a chance se os convites serão mantidos. Mas pode até acontecer o contrário, eu era até agora convidado e pararei a me oferecer. Eu estava preparado para fazer a campanha, não minha. Sartori, um excepcional candidato, ex-prefeito de Caxias, estava na caminhada. Primeiro com Eduardo Campos. Eu fui o responsável da ligação da Marina com Eduardo. Quando eu fiquei sabendo que a Justiça Eleitoral, de uma maneira que eu não consigo entender qual, não registrou a frente da Marina, uma mulher com 20 milhões de votos numa eleição para presidente e com milhares de assinaturas para o seu partido, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, o deputado Jorge Weckert, a sua filha, candidata a prefeita, não foram aceitas as fichas porque não se sabia de quem se tratava. Claro que num país que tem 30 e tantos partidos, que se faz partido da maneira que se quer, o que houve ali foi medo da Marina para ela não fazer o partido. Telefonei a ela e telefonei ao Eduardo Campos, achando que a grande aliança dos dois seria uma grande saída para uma campanha independente. E saiu e iniciou. Quando a catástrofe, o destino, nos levou a Eduardo Campos. E Marina subiu à presidência, assumiu a presidência. E aí, de vice-presidente da Marina, foi o nosso candidato a senador do Rio Grande do Sul, nós tínhamos escolhido o Sartori para prefeito e o Beto do PSB, perdão, o Sartori para governador e o Beto para senador. E aí o Beto foi para vice-presidente. 30 e poucos dias da eleição, a campanha estava na rua, muito bem, diga-se de passagem, o Beto com uma grande penetração, sai o Beto e a chapa fica capenga. Reuniu-se, debateu-se, analisou-se, mas já tinha dois grandes nomes que estavam à disputa e não houve jeito de encontrar alguém que aceitasse disputar o Senado. Parece piada, mas todos os 7 partidos que compunham a aliança se reuniram e determinaram que eu fosse o candidato, que eu é que tinha condições de ser. Eu não aceitei. Eu não aceitei porque já tinha saído, porque já estava fora. Lancei meu filho, o querido Tiago, que se elegeu deputado, um belo rapaz, de profundo conteúdo, simples, modesto, preocupado com os problemas sociais, que está se preparando para uma longa vida política. Eu já o tinha lançado. Nunca fui de fazer da minha família, os parentes, o amigo, os auxiliares, candidatos ligados a mim, mas eu saindo, ele já estava entrando. Não houve jeito. Tive que ser candidato. 30 e poucos dias. Não fiz uma propaganda, não fiz um cartaz, não fiz coisa nenhuma. Saiu a eleição. Acho que todo mundo disse que ajudei na campanha do Sartori. Percorri com ele o Rio Grande. E ele está aí no segundo turno. E acredito que nesse segundo turno ele vai ter uma grande vitória. Muitos disseram: mas, Simão, tu teve uma campanha tão positiva, com tantas vitórias, tu vai terminar assim? Como é que vai explicar? Eu não me preocupei. Saí na euforia, na festa da vitória, ou saí na euforia de sair porque chega. Eu saio com uma derrota que não me preocupa. Porque acho... E, aliás, é com emoção que eu recebo os abraços e o carinho de companheiros e adversários que me felicitam pelo ato de ter concorrido. E dizem, muitos que não votaram, eu já tinha candidato, eu já tinha escolhido. Eu achava que o senhor tinha razão, que já era hora do senhor se descansar. Mas estou aqui, me despedindo dessa casa ao longo desses dias que faltam. Me preparando para a caminhada que está aí. Segundo domingo que vem, o próximo. E confiando no fundo do coração. Lá no Rio Grande, presidente, eu tenho convicção da vitória do companheiro Sartori. O Sartori, eu diria, que é um homem que é feito e aparece no momento exato por uma missão determinada. Nos últimos tempos, o Rio Grande do Sul, que já é um estado áspero no debate, na discussão, na polêmica, vive ultimamente horas de grandes disputas de ideias, de pensamentos, de radicalizações, de acusações, nenhuma envolvendo nem ética, nem moral, nem dignidade, porque tem que se fazer justiça no meu partido e nos outros partidos, em todos os partidos, no Rio Grande do Sul, a tradição é a seriedade, a dignidade, a honestidade. Não está se discutindo que o fulano fez isso, que o fulano tirou aquilo, que o fulano fez aquilo, mas é o debate em fazer melhor, e muitas vezes é o debate de fazer melhor, e não reconhecer quando é o adversário que faz. Não reconhecer no adversário, não ter a grandeza de dizer, eu faço, mas você fez bem, você está certo, você merece. No meio desta contingência, a candidatura do do Sartori é excepcional. Vereador, deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, prefeito 8 anos da cidade de Caxias, uma administração monumental. Eu ficaria aqui, mas posso pedir apenas licença para anexar o meu discurso à lista, o livro das realizações enormes que o Sartori fez na cidade de Caxias. Ele vai ser um grande nome, vai fazer um bom governo, mas principalmente ele vai unir, ele vai saber integrar, ele vai saber conversar com todas as forças, empresários e trabalhadores, e direita e esquerda, PT e PSDB, ele vai saber reunir todos em torno do entendimento a favor do Rio Grande. Isso ele saberá fazer. Ele vai fazer. E eu creio que o momento é do Sartori. A campanha que ele está fazendo é emocionante. Vocês ainda vão vir, meu amigo presidente. A imprensa ainda vai publicar o estilo da campanha do Sartori. Ao contrário dos outros, inclusive, em modo especial, do candidato oficial do governo, que é duro, radical, afirmativo, debochado, o Sartori debate, discute, analisa. Mas as personagens importantes da sua campanha é a sua mãe. Sua velha mãe, humilde, lá da colônia do interior, porque ele nasceu na colônia, foi um, que nem ele diz, ele foi um gringo. O gringo que faz. E a mãe dele aparece no programa de televisão. Meu filho, te lembra do que te aconselhei? Te dê com todos. Não brigue, não fale mal dos outros. Procura fazer e deixar os outros fazer. A figura da mãe dele já apareceu mais de uma vez na televisão. Inclusive quando o candidato a governador, muito radical, no dia seguinte quem responde é a mãe. Antes do Sartori falar, a mãe disse, vai devagar, meu filho, é melhor do que a radicalização. Mas o que mais me preocupa, meu presidente, é a nível nacional. Eu acho que nós estamos vivendo um momento e uma circunstância que nos encontra dentro de um dilema que nós vamos ter que selecionar. Tivemos etapa, desde aquela madrugada de 24 de agosto, quando nesta casa o presidente do Senado deu o golpe, porque foi ele que decretou vaga à presidência da República, dizendo que o presidente da República estava no exterior, em lugar incerto e não sabido. Mentira! Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil, gritou. Tancredo Neves, aqui, gritou também. Doutor Jango, o presidente da República está em Porto Alegre, na casa do comandante do Terceiro Exército. Telefone para lá. Me dê 2 horas e ele chega aqui. Mas o golpista, presidente do Senado, decretou vaga presidente da República. De lá até aqui, foi um longo período. Foi uma longa história. Foi uma longa epopeia. Vivemos os anos de Jango. Vivemos depois 5 ditadores militares, generais. E lendo agora, presidente, com mais calma das biografias que vem contando a história deles, se nota que a nossa ditadura militar, ao contrário de outras, não tinha conteúdo, não tinha consistência, eram vaidades pessoais de A, B, C, querendo ser presidente, querendo ser isso, querendo ser aquilo. Não era um conteúdo de resistência, nem de democracia, nem de fé cristã, nem de coisa nenhuma. Lá se foram anos, lá se foram gerações. Conseguimos derrubar. Primeira eleição democrática, a nação escolhe. O presidente eleito fracassa e é caçado pelo Congresso Nacional. Assume Itamar vice-presidente, eu fui líder do seu governo. E, na minha opinião, faz um governo notável. Um governo onde ele praticamente não tinha nada. O Collor foi eleito pelo PRN, um partido que constituiu na última hora. Elegeu-se. Desapareceu o PRN. Caçado o Collor, assumiu Itamar, o Congresso estava composto de gente absolutamente livre, sem perspectiva de coisa nenhuma.